DW. Jornal da Noite.
Boa noite, eu sou Fumo Amado. Abriu hoje o 7º Congresso da Renamo, elogiando a sua liderança à frente do maior partido da oposição moçambicana.
Ganhamos as eleições provinciais, legislativas e presidenciais em 2019 e ganhamos mais de 22 autarquias em 2023.
Continua por esclarecer o mistério em torno da morte do embaixador russo em Moçambique. A analista diz que o governo de Putin não vai aceitar qualquer autópsia ao corpo.
As autoridades policiais e médicas de Moçambique podem se sentir ofendidas, mas a Rússia não viola as leis internacionais.
Na Guiné-Bissau, várias pessoas morreram na sequência de conflitos de terras no país.
É um problema gravíssimo que, infelizmente, a impunidade tem propiciado condições para esse quadro.
Ainda nesta edição, digo-lhe que o primeiro-ministro da Eslováquia está entre a vida e a morte após ser baleado hoje. Mais uma vez, muito boa noite. Estamos na noite de quarta-feira, dia 15 de maio de 2024. Na apresentação estou eu, Brahim Adarami. Na edição está Guilherme Correia da Silva. Começou hoje o Congresso da Renamo, em Alto Molokwe, na província da Zambésia. Na abertura, o líder do partido, Ossuf Mohamed, deixou alguns recados contra membros do partido que, alegadamente, causam desestabilização interna. No seu discurso perante os militantes da Renamo, o líder do maior partido da oposição, que terminou o mandato em janeiro último, diz que, graças à sua liderança, a Renamo continua de pé após a morte do líder histórico.
Numa altura em que os nossos inimigos pensavam que a morte de Afonso Gacama era a morte da Renamo, mas estamos aqui presentes, que encanaram-se redondamente e, longe disso, ganhamos 8 autarquias nas eleições de 2018, ganhamos as eleições provinciais, legislativas e presidenciais em 2019 e ganhamos mais de 22 autarquias em 2023.
Mohamed diz que assumiu o partido sem recursos e num contexto bastante difícil. Diz também que o surgimento da junta militar manchou o processo da reconciliação interna da Renamo.
Apesar destes feitos tangíveis, observáveis e alcançados por todos nós, foi com muita preocupação que assistimos uma corrente contrária ao esforço coletivo desde a manipulação de alguns combatentes para traçar o caminho da violência armada que terminou com um fim indesejável. E lamentamos a descaracterização do partido Renamo e seu presidente.
Congresso da Renamo a decorrer a partir de hoje, um assunto que pode também acompanhar em dw.com/português, tudo sobre o 7º Congresso do maior partido da oposição de Moçambique. Hoje, no Espaço do Ouvinte, perguntamos: acha que a Renamo vai sair unida e coesa do seu 7º Congresso Nacional? Recebemos para já vários comentários no nosso Facebook. Adriano Maliwa diz que a Renamo vai sair sim coesa, se pautar pela inclusão, transparência, verdade e justiça. Também vários outros internautas deixaram comentários no nosso Facebook. Junte-se ao nosso debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações.
E continuamos em Moçambique. A proibição russa de fazer autópsia e outros exames ao corpo do embaixador russo em Moçambique, que morreu a 11 de maio, surpreendeu a sociedade moçambicana. Mas aos conhecedores do modus operandi do Kremlin, não causou qualquer espanto. O historiador José Meliazes diz que a medida se encaixa na tradição russa no campo diplomático. Garante que não há ilegalidade alguma, já que a medida é protegida pela imunidade diplomática. Alexander Surikov morreu em território russo. A entrevista à DW, o especialista em assuntos russos, começa por garantir que não há nenhuma outra razão extra por detrás das ordens russas.
tem a ver com uma tradição que, segundo a memória não me falha, acontece sempre quando morre algum diplomata russo no estrangeiro. Isto é feito para que as autópsias ou exames não deem campo para especulações. O cadáver é transportado para a Rússia e aí sim eles, digamos, fazem todos os exames necessários para determinar a causa da morte do embaixador, que foi o que aconteceu desta vez no Maputo.
Essas proibições das autoridades russas arranham a soberania de Moçambique.
Aqui há uma coisa, há a imunidade parlamentar. Ele deve ter falecido em casa, ou seja, isso é território, digamos, russo, e os russos têm plenos poderes para decidir o que fazer ou não a um embaixador seu que faleceu em território russo, digamos. Por isso, digamos, as autoridades policiais e médicas de Moçambique podem se sentir ofendidas, mas a Rússia não viola, digamos, as leis internacionais.
As causas das mortes de altas figuras da esfera política russa costumam ser mantidas em segredo. O que motiva esse modus operandi?
Não, elas não são mantidas em segredo. Se nós formos a ver, uma coisa são as doenças dos dirigentes soviéticos ou russos. Agora, as causas da morte, normalmente, se a memória não me falha, elas são reveladas. Outra coisa será, serão as verdadeiras causas ou não, mas isso aí é outra conversa. Agora, sempre que um dirigente ou uma figura muito influente na Rússia morre, normalmente comunica-se os resultados da autópsia e as causas da morte. Aí eu não me lembro de ter sido escondida. Agora, o que pode ter acontecido, por exemplo, no caso do ditador Stalin, foi que não foram reveladas as verdadeiras causas da morte dele. Mas sai sempre um comunicado a dizer o que é que levou à morte desta ou daquela personalidade política.
O governo da Frelimo parece ter também bebido dos mesmos ensinamentos, optando muitas vezes pelo secretismo em circunstâncias semelhantes. Nesse sentido, pode-se esperar alguma clarificação sobre essa morte dos dois lados?
Não, eu acho que os russos poderão fazer autópsia e se acharem que há alguma coisa de estranho, poderão eles próprios investigar. Caso não haja, poderão comunicar que ele morreu de ataque cardíaco e a mais não são obrigados. Agora, claro que as autoridades moçambicanas estão habituadas ao velho método soviético e eu recordo que até hoje ainda não foi revelada as causas da queda do avião que provocou a morte do presidente Gorbachev.
DW Notícias.
Foi uma entrevista com José Meliazes, historiador e especialista em assuntos russos, entrevista conduzida por Nádia Issoufo. Continuamos com as notícias aqui na sua DW África. Felipe Nhusse inicia uma visita ao Ruanda para reforçar a cooperação bilateral e participar no Africa CEO Forum a realizar em Kigali, anunciou a presidência em comunicado. O chefe de Estado moçambicano vai moderar um painel sob o lema Investir em Moçambique no âmbito da visita de trabalho que realiza aquele país a partir de hoje e até sexta-feira. Os taxistas angolanos admitem paralisação devido ao silêncio do governo sobre nova tarifa. A cooperativa dos taxistas e motociclistas questionou hoje o silêncio do executivo na oficialização da nova tarifa do táxi, lembrando que a moratória para o fim da subvenção ao combustível termina hoje e admitindo a paralisação dos serviços. O movimento independentista do enclave angolano de Cabinda denunciou hoje em comunicado a realização de uma operação conjunta das Forças Armadas de Angola e da República Democrática do Congo para combater os seus membros. A Flag Flag alega que, durante a operação, hoje na aldeia de Mbakala Ngozi, junto à fronteira, os soldados das Forças Armadas angolanas estupraram as mulheres sob a ameaça das armas e espancaram os homens que tentavam defender as suas mulheres e filhas. O deputado e porta-voz do maior partido da oposição de São Tomé e Príncipe, Raul Cardoso, acusa o governo de assinar um acordo militar com a Rússia em secretismo, pondo em causa a credibilidade do país. Segundo Cardoso, a NATO, a União Europeia e a CPLP têm motivos para se preocupar com um acordo assinado e que já entrou em vigor sem que ninguém saiba do seu conteúdo.
Se o acordo existe, ele interfere na área em que esses Estados estão a cooperar connosco, nomeadamente Estados Unidos da América, Portugal, que tem cá uma presença de militares, o Brasil também, que tem cá instrutores militares, e mesmo também nós temos alguma cooperação já com os países mesmo da África Central. Portanto, o nosso grande problema, em que medida não haverá uma colisão de tarefas, ou seja, de ações que podem, até certo ponto, pôr em causa a credibilidade do Estado de São Tomé.
Em entrevista à DW África, o porta-voz do partido da oposição fez ainda várias críticas ao governo de São Tomé e Príncipe. Uma entrevista para acompanhar na íntegra no jornal de amanhã de manhã, aqui na sua DW África.
DW Deutsche Welle.
Na Guiné-Bissau, os conflitos por posse de terra intensificaram nos últimos meses, tendo alguns casos resultado em mortes e vários feridos. A Liga Guinense dos Direitos Humanos indica que só no ano passado houve registro de 5 mortes devido a conflitos por posse de terra, além de vários feridos. Este ano já foram registados 3 mortes relacionadas com este fenómeno. Diariato Baldé está a acompanhar a situação.
Em abril, a disputa por posse de terra originou confrontos entre duas comunidades em Djal, nos arredores de Bissau. Casas foram incendiadas e foram usadas armas brancas, paus e até armas de fogo, de acordo com as autoridades. Outros casos vieram ao público, como de Ondami, no bairro de Bandim, em Bissau, em que os indivíduos envolvidos apelaram à ação urgente do Estado para evitar que os populares façam justiça com as próprias mãos. Em declarações à DW, o presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, Boubacar Touré, mostra-se preocupado com o agravamento de conflitos nas comunidades.
É um problema gravíssimo que, infelizmente, a impunidade e a não aplicação do regime jurídico sobre a posse da terra, a lei da terra e seu respectivo regulamento, tem propiciado condições para esse quadro de conflitualidade permanente entre diferentes comunidades na Guiné-Bissau.
Um caso que chocou a sociedade aconteceu na última semana na aldeia de Sankorla, sector de Bambadinka, leste do país. Mais de 100 pessoas viram as suas casas serem destruídas na sequência de um conflito por posse de terra. Boubacar Touré descreve as condições em que se encontram essas pessoas.
Nós tivemos a oportunidade de visitar esta comunidade. Lamentavelmente, nós vimos crianças, nós vimos mulheres, nós vimos famílias inteiras a viver ao relento. A nossa preocupação ainda aumenta porque o país está a aproximar-se na época chuvosa. Isso tem consequências graves para pessoas, uma vez que não têm habitação.
O jurista Vladimir Vieira Fernandes considera que, muitas das vezes, a morosidade da justiça agrava os problemas fundiários.
O problema fundiário tem aspectos sociais, um pendor social muito forte. Então, quando não houver celeridade nas decisões, os processos fundiários, isto obriga que haja mais conflitos de terra.
Além de acelerar os processos, Vladimir Vieira Fernandes defende que o Estado guineense faça uma revisão pontual da legislação da terra para evitar mais conflitos.
A lei foi aprovada em 98, de 98 para cá, houve muita evolução e houve muita dinâmica legislativa, então há aspectos que se devem integrar e articular com outras legislações, principalmente ambientais, etc.
Diariato Baldé, DW, Voz da Alemanha.
E de Bissau viramos as nossas antenas para Angola, onde dos 164 municípios do país, apenas 46 conseguiram justificar o destino dado aos fundos públicos. Os dados são do relatório de balanço de execução do Orçamento Geral do Estado do terceiro trimestre de 2023, dados consultados por José Adalberto.
O fraco desempenho dos governos provinciais e das administrações municipais foi apresentado pela deputada do MPLA, Partido no Poder, Nádia Monteiro, durante a discussão do documento no Parlamento. A falta de equilíbrio entre os valores alocados aos governos provinciais e às administrações municipais, com os mapas de balanço do terceiro trimestre de 2023, revela um cenário que se tornou comum nos últimos anos, quando o assunto é a justificação de fundos públicos.
Trimestre 2023, do total das 164 administrações municipais, apenas 46 remeteram as devidas prestações de contas e das 8 províncias, apenas 4 cumpriram por completo as devidas prestações de contas, nomeadamente a província de Kwanza Norte, Uambo, Malanje e Namibe, o que demonstra um nível baixo de transparência face à dotação ou às dotações financeiras recebidas do Estado.
Em nome da seriedade, Manuel da Fonseca, deputado da bancada parlamentar da UNITA, o maior partido na oposição, defende a necessidade de se partir para uma responsabilização política e judicial dos infratores.
Isto não é sério. 4 províncias apenas cumpriram com o comando em termos de apresentação de cotas. E as demais, não. Dá para ver as quantas andamos em termos de gestão de recursos públicos. Num exercício sério, isto devia se mandar para casa, porque de nada serve.
O governo concorda com as observações dos parlamentares. Vera Daves de Souza, ministra das Finanças, diz que o executivo tem vindo a estudar medidas punitivas a aplicar aos governos provinciais e às administrações municipais que insistem em não prestar contas.
Estamos a chegar já a um nível em que vamos começar a condicionar a disponibilização de verba às instituições que não reportem. Níveis adicionais a esse, logo avaliaremos, para o caso dos órgãos de administração local do Estado, com o apoio do Ministério da Administração do Território.
Tudo isso acontece numa altura em que vai à discussão no Parlamento. A partir do dia 16, a lei sobre as autarquias locais. O politólogo Agostinho Cicato afirma que a não prestação de contas pelos titulares de cargos públicos é um vício que resulta do atual sistema de governação centralizado. O investigador defende a necessidade da institucionalização das autarquias locais, o modelo de governação que, do seu ponto de vista, permite maior interação e fiscalização das ações do poder local.
Creio que as autarquias podem trazer uma inovação, que é a fiscalização direta do próprio cidadão autarca. Portanto, aqui sim, há uma necessidade urgente de se implementar as autarquias, pois as autarquias permitem, então, o controle mais eficaz aos gestores da coisa pública.
A DW, José Adalberto.
DW Notícias.
O primeiro-ministro da Eslováquia está em estado grave depois de ser baleado esta quarta-feira. O governo diz que Robert Fico está entre a vida e a morte. Guilherme Correia da Silva.
Fico terá sido atingido no estômago, de acordo com a televisão eslovaca. Foi baleado várias vezes quando cumprimentava um grupo de cidadãos do lado de fora de um centro cultural na cidade de Andlová, no centro da Eslováquia. Um dos cidadãos segurava uma faixa contra o governo. A polícia deteve um suspeito, um homem de 71 anos de idade. A presidente eslovaca, Susana Čaputová, disse estar em choque com este ataque, que disse ser um ataque à democracia.
Estamos todos em choque com este ataque terrível e insidioso contra o primeiro-ministro. Aconteceu algo sério que provavelmente ainda nem nos apercebemos ou não queremos acreditar.
O primeiro-ministro é uma figura polémica na Eslováquia. Durante a pandemia da Covid-19, quando ainda estava na oposição, criticou as restrições impostas pelo governo. Mais tarde, assumiu posições próximas de Moscovo. Já no governo, acabou com o envio de armas para a Ucrânia e limitou o apoio dos eslovacos apenas à ajuda humanitária e civil. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, condenou firmemente o ataque. O chanceler alemão Olaf Scholz também disse estar chocado e sublinhou que a violência não tem lugar na política europeia.
Obrigado, Guilherme Correia da Silva. Obrigado também para si que acompanhou esta nossa emissão. Foi o Essencial do Dia, atualizado aqui na sua DW África. Um abraço, notícias em dw.com/português. Boa noite.